A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Drop Shot na Paralela. A cobertura do primeiro grande slam do ano. Jeff Paiva apresenta o boletim diário do Australian Open com comentários de Ariane Ferreira e convidados especiais. Ready? Play.
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira, chegando finalmente ao último dia do Australia Open, esse torneio que aconteceu no maior mês de janeiro de todos os tempos, que teve 89 dias, né, Ariane? Finalmente acabou nesse 2 de fevereiro.
Exatamente, finalmente. Hoje a gente vai tentar fazer um episódio curto, que é o mais importante para você, ouvinte, não ficar sendo cozinhado pelas minhas variações de ideias, né? O último episódio foi cheio de... perdi a meia, vamos lá, mas tudo bem, gente. O que importa é que a gente está aqui para falar de tênis. Então, bora falar de tênis.
Bora falar dos campeões, de quem venceu, de quem se deu bem nas finais, quem sai mais forte desse Australia Open para a temporada 2020. E a gente quer começar falando de alguma coisa que as TVs não cobrem muito, mas a Arena estava até contando que na Europa, na Eurosport, eles transmitem até os jogos, que são as chaves juvenis. E na chave juvenil feminina, a gente teve um nascimento de uma jogadora que vai dar muito trabalho e vai chamar muita atenção no futuro, que é a menina de Andorra, a Vitória Jiménez Kacintseva. Aquelas coisas que a gente já comentou várias vezes, né? Tem as correntes migratórias, então muitas famílias do leste europeu vieram para o Ocidente, ou Europa ou Estados Unidos, e a Kacintseva, na verdade, é descendente de russos, mas mora em Andorra, nasceu em Andorra, que é um microestado, desafio cultural do BH na Paralela. Você consegue identificar Andorra no mapa da Europa?
Eu consigo.
A Ariane vai contar pra gente onde é que fica, é óbvio. A Ariane vai contar pra gente onde é que fica e quem é essa menina que já tem uma história legal, ela treina em Barcelona, né, Nani? Conta pra gente um pouco mais sobre a Vitória Kacintseva.
Vamos lá. A Vitória, ela treina na academia do pai dela, em Barcelona. O pai dela, agora é óbvio que eu comi o nome dele, eu esqueci o primeiro nome dele.
Juan Jiménez.
Juan Jiménez. A mãe dela é descendente de russos, acho que a mãe dela é russa de nascimento, mas foi criada por fora. Andorra, para quem não sabe, é um principado que fica entre a Espanha e a França, então ele faz divisa com esses dois países. É um país que tem, se você for a Andorra, olha a dica aí, tem muita gente que fala português em Andorra, porque há uma imigração de portugueses muito forte e já antiga no país. Então, se você não souber falar catalão, que é a língua oficial do país, tem muita gente, tem mais gente falando português na capital de Andorra, que é Andorra, que também chama Andorra a capital, e nas cidades...
Andorra,
nas
La principais...
É. La Vieja, que é... Vocês entenderam, é a cidade velha.
É como se fosse Habana, La Vieja, ou... Né, aqueles nomes que eles dão para cidades tradicionais.
Porque praticamente, o país é praticamente só essa cidade. Não, mentira. Tem outras coisas.
São 77 mil habitantes no país inteiro.
É pouquíssima gente, mas é um território relativamente grande para a quantidade de pessoas que tem lá. E o turismo que tem lá. O que, que é legal fazer? Bom, europeu vai lá comprar eletrônico. Já estava contando isso pro Jeff, então, né? O pessoal vai lá comprar computador, essas coisas todas. E é para turismo de montanha. Por quê? Porque parte dos Pirineus também está ali em Andorra, que é bem o finzinho dos Pirineus ali entre a França e a Espanha. Tem muito turismo ecológico. Mas aí, no caso, é turismo ecológico de montanha com neve, mas não é tão frio quanto a Suíça. Então, enfim, é um lugarzinho legal de ir, assim, eu recomendo. Tendo feito essa propaganda de Andorra de graça. Atenção, governo de Andorra! Patrocina nós! Tem brasileiro em Andorra, pelo que constam. Eu não sei, eu só vi português por lá. Tendo dito isso, Vamos voltar para falar da vitória. Os jogos da final juvenil. E alguns jogos do juvenil, aí depende muito do país, né? Tiveram transmissão pelo sinal da Eurosports. E o que eu tô falando é sinal principal, gente. É o principal canal da Eurosports transmitindo tênis. Transmitiram a final. Eu tava contando pro Jeff que, por exemplo, na Espanha, eles transmitiram as duas finais. Não foi só a final feminina, né? Porque tinha a Vitória. A Vitória, por mais que seja andorrana, joga pela bandeira de Andorra e não pretende, ela não está em processo de negociação de bandeira com a Federação Espanhola. Ela nem tem apoio da Federação Espanhola, vamos deixar isso claro. Existem algumas jogadoras...
Treina em Barcelona.
Exato, porque é a localidade da academia do pai dela, que é o principal treinador dela. Existem algumas jogadoras, tem uma jogadora que tem 16 anos, que é da Moldávia, que ela é nascida na Moldávia, ela mudou para a Espanha com 12 anos para treinar, e desde os 13 anos o treinador dela botou ela num programa da Federação Espanhola, e por conta disso, muito provavelmente a Federação Espanhola vai fazer a menina jogar pela bandeira da Espanha. Tem torneio juvenil que ela já entra como espanhola, mas eu acho que ela não está pela Federação Internacional, ela ainda pertence à Moldávia. Tendo feito essa observação gigantesca, o jogo foi muito interessante, duas meninas com idades diferentes. A menina que ela superou foi a Verônica Balas, é isso que fala? Não sei.
Isso.
Da Polônia, que tem 17 anos, é muito boa jogadora também. Acho que a Iga Swiatek, Swiatek, é assim que fala,
Swiatek.
Swiatek é mais jogadora, tá mais preparada, é um ano e meio mais velha que ela, mas a Verônica tem um jogo muito sólido, muito, muito sólido. A Jimenez é canhota, o que é um fantasma no circuito feminino, né? Ela tem uma entrevista dela no site da associação, da Australian Open, que ela fala que ela é fã do Nadal e da Petra Kvitova. O estilo dela de jogo, às vezes, ela tem um jogo bastante defensivo, aquele clássico jogo defensivo de espanhóis, no geral. Ela é bastante defensiva, mas acho que também por uma questão de altura, ela é até uma menina alta para a idade dela. Ela não é tão alta, mas ela é uma menina alta para a idade. E aí, dependendo do desenvolvimento dela, ela ainda vai crescer, né? A Vitória, ela é uma jogadora com bastante mobilidade e ela tem um saque bom. Aliás, fez diferença. Ela salvou o match point contra uma italiana, sim.
Foi. E ela tem o backhand de uma mão, né? Canhota sim. Com o backhand de uma mão.
Ou seja...
Uma coisa meio Shapovalov.
Eu acho o backhand... É que o backhand dela, o slice, não é bom. Mas se ela acertar esse slice dela, o backhand dela vai ficar muito parecido com o da Navarro.
E ela tem 14 anos, ela tem muita coisa pra evoluir ainda.
Sim, é tudo que eu falei sobre a Gauff no episódio passado, acho que a gente cabe ter um pouco de, obviamente, principalmente na Espanha e Andorra, né? Porque a menina acabou de ganhar um título inédito pro tênis de Andorra. A Andorra nunca tinha tido um título de Grand Slam no juvenil. Mas a gente precisa ter um pouquinho de calma com a Vitória, mas assim, ela é uma jogadora que, por exemplo, além do pai como treinador, ela trabalha com Jordi Arese. O Jorge Arese é também espanhol, é um catalão, e ele trabalhou com Alex Correia. Durante um tempo ele foi treinador na academia do Galo Blanco, então Rublev passou pela mão dele, o próprio Kachanov passou pela mão dele, o Dominic Thiem passou pela mão dele. Ele não era o principal treinador, ele chegou a ser um dos treinadores do boxe do Rublev durante um determinado tempo. Mas aí, enfim, ele está trabalhando com ela, ele é um cara muito respeitado na Espanha, por conta dos conhecimentos dele de formação. Ele consegue remoldar, pelo menos é isso que o pessoal na Espanha fala muito, se você for analisar os jogadores que passaram por ele. Se um jogador chega com um problema bastante grave, tipo a Sharapova indo lá para a academia do Ferreira, eu não sei jogar no Saibro, e ela saiu de lá sabendo jogar no Saibro. Se um jogador chega com um problema muito específico, ele consegue modificar 100%, isso do ponto de vista técnico, aquilo. Então eu peço a Deus para que o Zverev passe uma temporada com ele e fale: meu amigo, conserta aqui meu forehand, porque eu esqueci como é que faz.
Para citar mais campeões do Australia Open, na chave de cadeira de rodas, a gente teve uma dominação absoluta do Japão, o que é interessante porque vai ter a Olimpíada em Tóquio agora, no meio do ano, e bem provavelmente vamos, na Paralimpíada vamos ter bons destaques desses japoneses que ganharam o título do Australia Open, né? O Shingo Kuneda ganhou o título na final masculina e com isso ele conquistou o 10º título do Australia Open e igualou o recorde de 44 grandes slams entre simples e duplas na cadeira de rodas, no tênis e cadeira de rodas. Um baita resultado para o número 1 do mundo. E no feminino, a Yui Kamiji também ganhou o título individual. Então, assim, foi barba, cabelo e bigode do Japão na chave de cadeira de rodas do Australia Open.
E é uma... Só para ressaltar, a Paralimpíada é um dos focos do Japão, não só pela realização, mas pelo fato de que o Japão não tem grandes resultados, né, em Paralimpíada. O Japão está sempre muito para baixo. A sociedade japonesa é uma sociedade que ainda precisa aprender a incluir as pessoas com algum tipo de deficiência em certos pontos. Essa é uma das falhas, pelo menos, que você vê japoneses falarem. E então, muito provavelmente é evidente, nunca fui ao Japão, eu não conheço bem. Então, ter resultados em esportes paralímpicos é muito importante para a sociedade japonesa. Agora, o campeão, cara, ele joga demais. A diferença dele para os demais, teve transmissão de cadeira de rodas aqui também. É absurdo, cara. É absurdo. O nível que ele apresenta é um negócio que é muito, muito acima da média, assim, pelo menos. É tipo, dá pra falar que na atualidade ele é o Djokovic da cadeira de rodas, assim, com muita tranquilidade.
É, e ele fez realmente um torneio incrível, porque ele não... Como é que fala? Ele não perdeu nenhum set no torneio inteiro. Foi uma coisa, realmente, uma dominação muito grande. E ainda se beneficiou porque o número 2 do mundo, que é o atual campeão do US Open, que é o argentino, né, o Gustavo Fernandes, ele perdeu na primeira rodada. Acabou perdendo para o Reed, que é o britânico com quem o Kuneda fez a final. Então, um cara que já está acostumado, que faz mais frente para o Kuneda, acabou ficando na primeira rodada. E isso, obviamente, ajuda em menos pressão para cima do Kuneda. Mas, assim, esse torneio dele, realmente ele entrou atropelando e conquistou e bateu mais o título. Mais uma bela performance. E, de novo, a gente já falou isso outras vezes, inclusive na época do Parapan. Tá chegando agora o ciclo olímpico. Se você tiver a chance e você nunca viu, assista alguns jogos da chave de tênis de cadeira de rodas. É um esporte completamente diferente do que a gente está acostumado a ver no tênis regular, mas é um esporte muito competitivo, de superação absurda, e eu aproveito para mandar uma saudação para o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro. A galera está treinando, não só no tênis e outros esportes também, para fazer uma bela figura nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Nossa saudação e nossa força para o pessoal do CPB, vai ser muito legal esse ano.
Vai mesmo, com toda certeza. Um abraço para todo mundo. E o que o Jeff está falando é muito assim, tem vários esportes que inclusive é mais interessante você ver a versão adaptada do que a versão original. É, tem um dos esportes que é muito legal ver a versão adaptada, talvez seja porque eu amo de paixão, é a natação.
Nossa, a natação é muito
porque
bacana.
Aí eu vou falar.
E o Brasil é muito forte.
O Brasil é muito forte. Um dos maiores atletas da história é o Daniel. E você vê o Daniel nadando, assim, eu vou fazer um adendo, cara. A gente sabe o quanto é importante a expansão do... Por que que as europeias dominam a natação normalmente em detrimento das latinas? Porque elas são mais altas, né? Então você tem um espaço maior de corpo dentro da piscina, de membros dentro da piscina, e por serem mais altas, elas têm braços mais longos e, obviamente, pernas mais longas. Então você precisa realmente desses mecanismos para você ocupar mais espaço dentro da piscina e, no caso, defrontar menos água, porque o que você enfrenta não é o adversário na natação. Obviamente você tem que nadar contra os adversários, mas o que você enfrenta é a água e o tempo. E o Daniel não tem um dos braços, ele é um negócio assim, é absurdo ver o Daniel. A primeira vez que eu vi pessoalmente, eu chorei. É emocionante, porque é um negócio que faz muita diferença E para ele não existe, para ele e para inúmeros nadadores, não só brasileiros, o Brasil é super forte na natação, mas de nadadores do mundo todo. Você vê, tem várias categorias, inclusive por conta, dependendo do nível de deficiência e tudo mais, é um negócio absurdo, é lindo de ver, porque é a técnica muito mais acima do que ela já é. E aí, a mesma coisa pro cadeira de rodas, assim. Eu, por exemplo, gosto muito de ver o Gustavo Fernandes jogar. Porque você vê, por exemplo, a gente fala muito de giro de quadril. O Alex Correia bate muito nessa tecla para sete jogadores, que muitas vezes a forma como o cara gira o quadril no tênis determina se ele tem um backhand mais forte, se o forehand dele é melhor, se a bola vai dentro ou se vai fora. E a gente vê que os profissionais, principalmente, sei lá, o top 30 agora, pouca gente tem boa movimentação de quadril e bom giro de corpo, no sentido de excelente. O que esse japonês também é um absurdo. O cara consegue pegar a bola quicando tipo, praticamente na altura do ombro, do lado do ombro dele, e ele tem giro de corpo para fazer isso. E isso é tipo a técnica acima do negócio. Então, é muito legal. Porque você... E aí, se você compara com o profissional, você fala assim, nossa, se fulano tivesse um giro de corpo parecido com esse, meu, ninguém ia pegar o backhand dele. Ninguém ia fazer o quê. Então, é muito legal acompanhar essas coisas, gente. É só isso que eu queria dizer.
Vamos falar então da chave de duplas, que teve mais uma daquelas histórias bacanas, engraçada a Austrália, né? Porque os caras devem ter começado a ficar frustrados, porque tá todo mundo chegando, tá chegando muito perto, mais um título australiano, mas na hora H tá falhando. Na dupla masculina foi isso, a dupla australiana convidada, que foi quem ganhou do Bruno Soares, do Matt Pavic, né, Nani? É o Purcell e o Saville.
É, o Luke Saville, que eu disse que era o juvenil que ganhou todos os grandes lances em simples.
Saville. Isso, Luke Saville. Eles chegaram até a final, fizeram uma baita campanha, empurrado muito pelo espírito da torcida, mas aí na final não deu. O Rajiv Ram e o Joe Salisbury, que eram cabeça 11, olha só quem chegou na final de duplos, cabeça 11. Fizeram 6-4, 6-2 e levantaram o troféu do Australia Open. Mas bela, bela revelação dessa dupla australiana, né?
Sim.
Também coordenados pelo Leighton Hewitt, né?
O Leighton também, pelo amor de Deus, né? Faltou pouco pular nos moleques na hora que eles começaram a errar. Né? Falei, mano, vai todo mundo apanhar no vestiário. O Leighton Hewitt ficou endemoniado, né?
Ai. Mas até lá, cadê a novidade, né?
Então, mas aí, enfim, o Purcell tem 21 anos, e o Saville é daqueles rapazes que talvez vai dar uma de Marton Fucsovics, vai surgir depois dos 27, ele tá com 26. Ele era um juvenil excelente, era um absurdo esse menino jogando juvenil. Então, é interessante eles fazerem final. Eu até tinha comentado, quando a gente falou primeira vez chave de duplas, que eu achava curioso, né, porque o Savino nunca tinha engatado, ele tava ganhando convite de novo para jogar o Australian Open. No fim das contas, eliminou o Bruno, eliminaram o Dodi e Polasek, que para mim era uma dupla favorita ao título, pelo que vinham jogando.
Foi,
e
verdade,
tal, não sei o quê. Eles bateram o Santiago Gonzalez e o Skupski, que é uma dupla muito, 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 muito boa. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, ouvinte. Se você viu algum videozinho de uma menininha com um gesso na perna pedindo autógrafo para jogador, a menininha é a filha do Santiago. Santiago Gonzalez.
Foi muito fofo. Todo mundo autografou, né? Foi muito legal. Federer, Nadal.
O Djokovic assinou.
Tem um monte de gente bacana.
A Serena assinou. É porque ela falou pro pai dela quem ela queria que assinasse. Salvo engano.
Ah, teve escolha.
Salvo engano. Agora eu não vi, eu vi um videozinho na rede social da esposa do Gonzalez, do Bruno brincando com ela. Eu não sei se o Bruno também assinou o gesso. Sei que a menina escolheu quem ela queria. Então, muito provavelmente. A menina é o máximo. E ela é uma gracinha, porque ela foi criada no circuito, né? O pai dela é um jogador top 30 de duplas há muito tempo, a esposa é tipo a Mirka, cuida da carreira, então os filhos viajam com eles, e a menina conhece todo mundo, então ela tipo já, ela chama o Djokovic no vídeo de Uncle Noli, então isso é muito bonitinho, porque provavelmente já mostra uma proximidade que ela provavelmente tem. Enfim, tendo feito esse adendo a respeito da filha Santiago Gonzalez, muita gente me perguntou quem era a criança, por isso que eu tô falando. Deu, muito provavelmente, assim, se eu olhar a chave, era meio, ah, tá, os cabeças 11 contra, e é uma dupla que já tá atuando há muito tempo, só que o Pulcel e o Savid atuam juntos também, às vezes, em Challenger. Então, é uma dupla que relativamente se conhece, salvo engano, dentro da hierarquia da Copa Davis, é a segunda ou a terceira dupla da Austrália, por isso o Leighton Hewitt orientando. E aí, por que eu tô falando isso? Porque o Leighton Hewitt é um desses capitães espertos. Ele não trabalha só com os tops dele. Então, ele não confia, por exemplo, 100% que o Alex de Minaur e o Kyrgios vão jogar todos os confrontos que precisarem para a Austrália. Por quê? Por uma questão física. Ele sabe que o de Minaur de vez em quando estoura alguma coisa muscular. E o Kyrgios relativamente tem tido muitos problemas. Aí, se vocês forem passar, falar, ah, Ariane, mas aí tem o Kokkinakis, tem o Tomic. Com o Tomic, segundo a imprensa australiana, o Leighton Hewitt não trabalha mais. É uma decisão do Leighton Hewitt que foi respeitada pela federação, que inclusive é uma decisão que muito provavelmente tem a benção do chefe dele, que é o Patrick Rafter. Então o Hewitt trabalha com os substitutos.
Ninguém mais aguentava o Tomic, vamos lá, né? O Tomic é água passada, vai ser louco pra lá.
Vai ganhar seu dinheiro, vai ver suas strippers e deixa a gente em paz.
Então, o Purcell e o Saville até comentaram depois na cerimônia de premiação o quanto foi legal ter chegado à final, e dois jogos que eles destacaram na campanha foram exatamente as vitórias sobre o Bruno e o Pavic, que foi no Australia Day, né, no feriado de independência da Austrália, o dia da Austrália, que botaram eles numa quadra das cobertas, uma show court. E foi um baita jogo que a torcida apoiou demais. E depois a semifinal, porque na semifinal eles não só ganharam do Dodik e do Polasek, como chegamos, eles ganharam de virada. Eles perderam o primeiro set e depois conseguiram virar. Então ali foi um ponto alto da campanha. E aí ser vencidos na final também, acho que não tira o mérito de ninguém, não. Foi bem interessante.
Ah, muito pelo contrário. Uma coisa é você chegar lá na... Aliás, convenhamos, né? 64 duplas na chave, eles foram lá que chegaram.
É, pois é.
Mas só o fato deles terem vencido o Bruno e o Pavic, inclusive num dia importante para a população, e eu adoro o Australian Open, porque o Australian Open sempre passa no meio do Australian Day, e é fantástico ver as comemorações e tal, como é que rola o dia da Austrália para eles.
A esquadrilha da fumaça australiana passando em cima do estádio no meio do jogo, é sensacional.
Tendo que parar a partida, e isso é demais.
Não parou nada, esse ano não parou nada, esse ano até eu tava vendo o jogo do Bruno, e o Bruno tava sacando quando uma das passagens da esquadrilha de demonstração da Força Aérea Australiana, e o Bruno mandou bala, não parou não, bicho, sacou legal. No feminino não, no feminino as meninas pararam pra esperar. Mas é porque o eco que dá dentro da Rod Laver Arena é muito maior, né? Bruno tava numa show cut, mas era uma quadra mais aberta.
E tem uma outra diferença, a posição geográfica da Rod Laver Arena é mais perto da costa, né? Então, e eles fazem a exibição, o show mesmo, as quedas e tal, tudo na costa para evitar acidentes. Doido, né?
Na chave feminina de dupla, só pra gente fechar essa parte e ir pros títulos principais, Barbora Strikova e a Hissier pegaram Timea Babos e Mladenovic na final. E aí, meu Deus do céu, Timea Babos e Mladenovic atropelaram as cabeças 6-2, 6-1. Não foi um bom torneio pra Strikova, né? Que ela perdeu a dupla mista que ela tava com o Marcelo Melo na primeira rodada, chegou até a final, mas tomaram um sapeca iaiá na final.
Então, esse 6-2, 6-1, fiquei sem entender. Tudo bem que a Babo sacou com demônio no corpo, cara. A Timea, pelo amor de Deus.
Tava movida no ódio.
Ela tava. Eu acho que ela olhou pra Ishii e falou assim, mano, você pode ser a número 1 do mundo, mas eu vou te dar um regaço aqui, amiga. Pra quem não sabe, mesmo
foi isso, né? A RCE é a nova número 1 do mundo em dupla, né?
Muito bem, isso é muito bom pro tênis feminino. Eu acho muito legal que, se você for olhar o background das meninas, principalmente as números 1 de duplas, são estilos completamente diferentes, cara. O circuito feminino é fantástico. tipo, nesse sentido. Muito melhor que o masculino. Sorry aí, boys. Não é feminismo, não. É a verdade. Porque é um mundo... É assim, a Enche é completamente diferente das meninas. Ela é muito diferente da Strikova, que foi número um até pouco tempo. Ela é diferente da Madrenovic, que perdeu o fim do ano de número um do mundo pra Strikova. A Madrenovic era número um do mundo. Depois do US Open e tal. Então, enfim, são jogadoras muito diferentes, mas assim, a Timea Babos estava virada no Jiraya no saque e a Madrenovic estava virada no Jiraya na devolução de backhand. Ela chegou a sair da quadra, tirar todo o corpo da quadra para poder bater devolução de backhand. A bicha estava endemoniada. E aí, enfim, elas dominaram, assim, e foi uma chave legal. Tiveram jogos muito interessantes, as irmãs Chans, não sei, bom, vocês devem ter assistido pelo Watch ESPN, as irmãs Chans contra a Mertens e a Sabalenka de quartas de final, foi um jogo muito interessante, apesar do segundo set ter sido 6-2,
as Chans... E você chamou atenção para esse jogo, eu lembro disso, essas irmãs de Taipei.
É, nossa, foi muito legal ver esse jogo, muito, muito, muito mesmo. As Chans jogam com a mesma sincronia que os Bryans, é muito legal de ver. E aí elas deram muito trabalho, mesmo tendo perdido de 6-2 o segundo set para Babos e a Madrenovic. E eu acho que essa partida deu uma moral muito forte para elas. Porque o jogo da Gauff contra da Madrenovic e a Babos contra a Gauff e a McNally, as americanas elas estavam... É como eu tinha dito, né? A Gauff já estava meio sem gasolina para jogar simples. Então a Gauff dependeu muito da McNally no jogo. Muito, muito mesmo. E aí, duas contra uma, não que a Gauff não tava lá, mas assim, duas contra uma, basicamente, é muito duro, né? E aí, não tem muito o que fazer.
Para fechar essa análise das chaves de duplas do Australia Open, acho que vale muito o registro do título da chave de duplas mistas.
Sim.
Porque a Bethany Mattek-Sands e o Jamie Murray fizeram uma bela campanha, chegaram na final, mas o título ficou com a Barbora Krejcikova e com o Nicola Metic. E aí, qual que é o destaque disso? A Barbora Krejcikova é bicampeã da chave de duplas mistas do Australia Open. Uhum. E isso... traz um registro a ser feito, porque ela repetiu o feito. A última jogadora a ter feito isso era a Jana Novotna, que também é tcheca, que faleceu em 2017 e que foi treinadora e mentora da Krejcikova. Então, assim, tem uma passagem aí, tem uma coisa muito legal para ser destacada nisso. E aí, ela não, a Krejcikova comentou que não lembrava disso, não estava com consciência disso. E aí, na hora da premiação, obviamente, teve toda a emoção e tal. Mas, assim, é muito bacana ver a parte do título e também o quanto a Mattek-Sands é bom tê-la de volta no circuito jogando duplas mistas ao lado do Jamie Murray, né? Eles estão jogando juntos há algum tempo e a gente já falou em outros episódios e outros programas tanto do backhand quanto em drop shots na paralela. Como é bom pro tênis ter alguém como a Mattek-Sands com esse alto astral, com essa coisa meio moleca que ela tem.
A Jana Novotna foi uma jogadora espetacular, campeã de Wimbledon. E muito dessas meninas mais novas, não as meninas tipo a Kvitova, a Lucy Safarova, que recém se aposentou, e a Strikova e tal, elas são relativamente um pouco mais velhas que a Krejcikova. Então elas são daquelas meninas que eram pequenininhas quando a Jana estava brilhando. Então elas mais se inspiraram na Jana do que no fato de terem ela atuado, porque a Jana foi formar família primeiro para depois voltar a trabalhar com tênis. A Krejcikova ganhou o bicampeonato do Australian Open com parceiros diferentes. Ano passado, ela foi campeã com o Rajiv Ram, que foi campeão de duplas masculina. E eu vi esse jogo inteiro. Esse jogo foi o melhor final de duplas do Australian Open. Foi esse jogo de simples, esse jogo de duplas mistas. Foi muito legal o jogo de ver, foi muito disputado, foi muito técnico. Se você procurar na internet, depois vocês podem ver a premiação desse momento emocional que o pessoal fala da Jana, da Novotna pra Krejcikova, mas o Nicola Metic meio que não acredita que ganhou um título de Grand Slam, então foi muito engraçada a reação dele. Ela pediu pra ele fazer o discurso, e aí ele começou a querer falar as coisas, mas ele não sabia o que dizer, e ele soltou palavra em croata. Então, assim, o clima da entrega do prêmio com o bonito discurso do Jamie Murray a respeito tanto para a parceira. O Jamie fez questão de ressaltar, de lembrar que a Matex Sands teve um problema muito grave há 2 anos. Ela praticamente ela separou a canela da coxa, arrebentando o joelho em Wimbledon. A maioria das pessoas não acreditava que a Matex Sands poderia voltar a jogar tênis, e ela está de novo numa final de Grand Slam, jogando super bem, com algum, para variar, sempre fazendo aqueles olhares de a bola vai fora e a bola ia dentro, né? Porque isso é típico da Matex. Mas é maravilhoso ver essa menina em quadra, porque ela é muito alta, é o que o Jeff estava falando, ela é muito alto astral, ela traz uma vibe boa para o vestiário, para os bastidores, para as salas de imprensa. Ela é demais nesse sentido. Ela é uma daquelas pessoas muito bacanas que é legal ter junto, assim, ela. E ela ajuda, e ela empurra.
Inclusive, tem uma... A gente vai falar daqui a pouco, mas tem uma... Ela é também entrevistadora, faz parte do grupo de jogadores e quase jogadoras que colabora com os canais de que transmitem tênis nos Estados Unidos. Então, tem uma entrevista dela com a Sofia Kenin, depois do título da Kenin, em que ela zoa o plantão da Kenin completamente, que ela conhece faz tempo também, é americana, né? Uhum. É, conhece a Kenin desde o juvenil surgindo e, tipo, rola quase um... Aquela coisa do rito de passagem, né? Do bullying engraçado, do bullying do bem pra cima da Kenin, que a Matex Sands faz, porque ela não tem papa na língua também, não. E é designer agora também, né? A roupa que ela tá usando já desde o início desde o final do US Open do ano passado é da coleção própria dela. Eu já falei aqui no programa, quem segue Instagram de jogadores, a Matex Sands é um dos legais de seguir, porque ela tem umas atividades muito bacanas no off-season, e a roupa que ela tá desenhando, vou dizer, ficou melhor que a da Nike desse ano.
Ficou. Eu só não gostei
do... Muita coisa,
não,
né?
Mas, por exemplo, a escolha de estampa é interessante. Ah, bom, a gente vai começar a discutir moda, fazer um bloco Meligene Fashion Week aqui no podcast.
Meligene Fashion Week.
Mas assim, tipo, é bem interessante. Eu não gostei do corte, porque aquele negócio amarra na barriga, fica mostrando barriga, aquilo eu não gostei, eu não usaria, mas assim, a estampa é super bonita.
Então vamos falar da chave feminina, do título da espetacular Sofia Kenin. É mais uma daquelas jogadoras que tem um apelido que o nome é diferente do nome original, né? O Facebook dela é Sônia. E ela, quando era pequena, era chamada de Sônia e não de Sofia. Tanto que o vídeo que circula aí dela pequenininha sendo ciceroneada pela Kim Clijsters num torneio, a Clijsters apresenta ela como Sônia, só que ela é Sofia.
Sônia, how old are you these days?
7.
You're 7? Who's your biggest win? What do you think is the secret to beating Andy Roddick?
That I could return his serve.
How are you going to return his serve?
If I split and then I turn around and hit my forehand with my short swing.
Vamos falar um pouco da Kenin, então, rapidamente. Primeiro de tudo, uma adolescente americana que está vindo destacando nos grandes lãs e que não é a Coco Gauff. E o pai dela tinha falado no início do Australia Open, todo mundo falando da Coco, tem que prestar atenção nas outras jogadoras também. Eu confesso que eu achei que era um pouco de mimimi, de não tomar atenção para minha filha. Mas não, a menina é casca grossa mesmo, a menina tem talento, né, Nani?
Tem muito talento. Deixa eu só fazer um adendo. Eu descobri por que é Sônia.
Por quê?
A gente tava... No Twitter apareceu um rapaz russo comentando na comunidade, assim, do... Pessoal que conversa em inglês no Twitter. E ele explicou o seguinte. Sônia, pra Sofia, na Rússia, é como Sasha pra Alexander. É como se fosse um apelido determinado.
Boa! É igual Chico pra Francisco.
Exato! E aí eu fiquei assim, what the hell? Aí eu peguei e ainda falei pra ele, nossa, no Brasil Sônia e Sofia são dois nomes diferentes. Aí ele disse que em alguns países e algumas regiões da Rússia, Sônia e Sofia são nomes. Mas normalmente as Sônias na Rússia são Sofias no registro.
Que legal!
E aí eu acho que deve ter a ver com quebra de impérios. Porque muitos eslavos... aí lá vem a Ariane com as confusões dela.
Vem a Ariane.
Porque muitas mulheres chamam Sofia por causa da capital da Bulgária, né? Sófia.
Ou de Santa Sofia, né? Tem Santa Sofia também. É mais por causa do nome da santa.
Mas a Santa Sofia tem o nome de Santa Sofia porque ela é nascida na Bulgária. na cidade de Sofia, entende? Então, então, tipo assim, é uma coisa, isso aí provavelmente deve ter algum tempo muito longínquo, quando os portugueses decidiram que todos os franciscos iam ser chicos, alguém lá na Rússia decidiu que todas as Sofias iam ser Sônias e todos os Alexandres iam ser Pachos.
E assim como todos os franciscos em espanhol são Paco, não
Sim,
são Chico.
Exatamente, são Paco. Né? E aí Boa. Tem essas coisinhas, enfim, é uma é cultura inútil também nesse podcast.
Bastante, inclusive, temos várias. Mas voltando à Sônia Sofia, ela é uma jogadora. Primeiro, para começar de tudo, você já ouviu várias vezes a gente falar, eu postei, tá no podcast de ontem, de anteontem, na verdade. Eu tô colocando de novo hoje o vídeo dela, pequenininha. Ela morava já nos Estados Unidos com o pai, porque saiu de Moscou muito novinha, né? O pai dela tem uma história sensacional de vida que a Nani comentou no Twitter, vou pedir pra ela repetir agora brevemente, que o pai da Sofia Kenin chegou nos Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês, com $30 no bolso, um negócio assim.
300.
Foi dirigir táxi... 300. Foi dirigir táxi em Nova York sem falar inglês enquanto estudava de manhã. Então, assim, é uma daquelas histórias espetaculares de superação e que me traz um pouco a lembrança de quando a gente falava lá na primeira encarnação do Backhand na Paralela, do domínio dos jogadores e jogadoras do leste europeu versus a falta de novos talentos surgindo nos Estados Unidos. Porque a galera que vem de fora tem fome. E fome não é só fome, vontade de vencer. Às vezes é fome real. Então, a chance de que o esporte dá para essas famílias é uma chance de sair da miséria, de fazer alguma coisa pelos seus. E a Kenin é mais um caso desses, né?
Sim, a Kenin é um caso clássico desses. A história mais ou menos, é isso que o Jeff falou. O pai e a mãe dela não tinham perspectiva nenhuma de conseguir se sustentar em Moscou, de Boris Yeltsin. E aí, procurem no Google para entender o que era a Rússia de Boris Yeltsin. E aí, quando
na
ela...
Na queda do comunismo e quando virou um capitalismo selvagem, que era cada um por si e não vira pro lado.
E aí, quem tinha terra com petróleo ficou muito rico e fez fortuna e dominações em várias regiões da Rússia e as outras pessoas... Hoje em dia, que a vida na Rússia realmente melhorou. E para as pessoas comuns, para as pessoas que não tiveram sorte de ter uma terra com petróleo embaixo. Eles são dessa turma que sai da Rússia no fim dos anos 90 para os Estados Unidos para viver o sonho americano. Isso eles comentaram aqui na Eurosport. Eu estava lendo uma reportagem do New York Times, que já é mais antiga, sobre as tenistas, os tenistas do leste europeu que são ou foram para os Estados Unidos adolescente e que são naturalizados americanos, que no caso da família da Kenin, o pai dela viu ela nascer e falou assim: cara, essa menina não vai virar nada aqui. Eu vou para os Estados Unidos para ela poder ter uma vida relativamente digna. E aí ela tinha meses e eles carregaram ela para lá, literalmente. A Sofia Kenin foi para os Estados Unidos para que o pai dela não fosse ele viver o sonho americano. Era para que ela pudesse viver o sonho americano. E ele realmente
essa
fazia.
Essa reportagem tá linkada também no post desse episódio, para quem quiser ler.
E aí, enfim, aí tem essas histórias, eu não sei até, eu vi o pessoal da Eurosport comentando essa parte dos $300, que ele não falava inglês, que ele era taxista, que a mãe dela se dividia entre cuidar dela e tentar planejar para fazer bicos para poder ajudar nas contas de casa. E aí a Kenin, após o título, ela concedeu uma entrevista ao vivo para a Eurosport, e ela falou: eu citei a minha mãe no discurso, obviamente que é a minha mãe, mas é porque a minha mãe está muito nervosa nas últimas horas, porque esse jogo é muito importante para ela. E a minha mãe estava com medo de como ia acontecer, então assim que eu ganhei, eu passei a mão no telefone e liguei e falei: mãe, acabou o jogo, tá tudo bem. E aí a mãe dela perguntou pra ela: tá, mas o que que aconteceu no jogo? Eu ganhei. Então, eu não sei se a mãe dela viu ou não viu o jogo, né? Mas a Sônia, já que ela gosta de ser chamada de Sônia, vamos chamá-la de Sônia. A Sônia simplesmente contou essa coisa, que a preocupação dela era ligar pra mãe dela, pra dizer pra mãe dela: mãe, eu tô bem, não sofri lesão, tá tudo bem. Então a senhora pode ficar calma.
O título foi só um detalhe.
Muito provavelmente. E aí a gente não conhece as dificuldades que eles enfrentaram, mas a gente sabe, você já morou fora, eu tô morando fora ultimamente. É muito difícil você estar longe de casa. E principalmente para quem precisa construir um lar longe de casa, que era o caso deles. Então, eles são mais uma família de muitas do esporte, principalmente nos Estados Unidos, que conseguem. Uhum. Que nem foi batalhando e trabalhando até o ponto de conseguir ser treinador de tênis, professor de tênis. E foi nisso aí, o vídeo que o Jeff falou foi em Cincinnati. Eles escolheram isso. Uma das criancinhas que tinham sido escolhidas pelos clubes locais lá de Cincinnati, porque as crianças iam para ter a vivência do tênis e tal, e a Sônia tinha sido uma dessas crianças. A reportagem, acho que achou ela bonitinha e falou, não, vamos te levar lá para passear com a Clijsters.
Para começar, né, dá até para entender por quê, porque a Sônia Kenin, pequenininha, 7 anos, é a cara das gêmeas, eu comentei isso no outro episódio, das gêmeas Mary-Kate e...
Ashley Olsen.
Esqueci o nome. Ashley Olsen, as gêmeazinhas lá, atrizes. E é incrível como é a cara uma delas. Então, não duvido do cara ter olhado e falar, olha, aquela menina parece com a atriz, vamos levá-la pra lá. E ela é muito fofinha, porque a Clijsters apresentando, aqui é a sala dos jogadores, aqui é isso, aqui é aquilo, aí chega na hora do final, onde você quer ir? Ela falou, pra quadra. Ela quer ver jogo. E aí volta pra coisa. É espetacular. E a Clijsters respondeu, postou um tweet ontem, depois do título da Kenin, falando, comentando que não vê a hora de encontrar de novo e tal. E sim, realmente esse encontro das duas vai ser muito, muito legal.
Não, vai ser demais. Aliás, se eu fosse produtor de TV, eu já tava armando o seguinte negócio. Porque o circuito mudou desde que a Clijsters se aposentou. Uhum. E a Kenin conhece hoje o circuito, as estruturas dos torneios melhor do que a Clijsters.
Então era hora de fazer o tour reverso.
Tour reverso, que é a sala dos jogadores. Mano, isso ia dar muito ibope. Tá vendo? TVs, me contratem, eu sou boa nisso. Olha que louco.
Tá boa de produção.
Tô boa de produção.
Mas assim, eu acho que o título da Kenin tem muito a ver com a firmeza mental e com a falta de... Aquele ditadozinho que a gente... Eu até comentei no outro episódio, que pra ela parece muito verdade. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque, pra todos os efeitos, não era pra Kenin ter ganhado esse título. Ela perdeu o primeiro set pra Muguruza, perdeu o primeiro set pra uma bicampeã de Grand Slam, né, campeã de 2 títulos de Grand Slam, que vinha melhor, que não era ranqueada... Então tinha a pressão de entrar melhor ranqueada que a Kenin entrou, e aí perde o primeiro set numa bola, num erro, que era erro dela, erro não forçado dela, muitos erros não forçados da Kenin nesse jogo, principalmente no primeiro set, nervosismo normal, e depois ela consegue se centrar, e aí teve até uma coisa que muita gente comentou durante a transmissão do jogo, que era a maneira como a Kenin reagia aos pontos que ela ganhava. A própria Nani comentou isso no Twitter também. Ela tava puta, parece que ela ganhava e ficava pistola. Ela jogava a bola pra fora. Então, quem estivesse vendo só a comemoração de final de game, achava que ela tinha perdido aquele game. Não, ela tava se automotivando, tava pistola, porque ela sabe que ela tem jogo pra ganhar com mais facilidade. E aí entra na parte do segundo e terceiro sets. O título da história passa a ser a incrível jogadora que derreteu em quadra, né? Que aconteceu com a Muguruza, gente? Foram 3 duplas faltas no último game do jogo, inclusive o match point.
Aliás, não tinha, o jogo podia acabar com qualquer tipo de ponto, mas numa dupla falta chegou a ser covardia pois com o título da Kenin. Eu achei demais, pois mas assim, deixa eu aproveitar que você falou que ela ficava full pistola com ela mesma... Na hora que ela vai cumprimentar o pai que recebeu o título, o pai dela não abraça, ele dá um puta de um esporro nela. Mas ele deu puta de um esporro. E aí, foi exatamente por isso. Ela disse que ele falou pra ela que ela é muito negativa. E muito teimosa. A frase dele, em vez dele falar, parabéns, minha filha, você ganhou um grande... Não, você é muito teimosa. Você é muito negativa, você não pode ser assim.
Não precisava ter sofrido tanto, né?
É, então, tipo, pra vocês verem como é que se forja um campeão. Esses momentos, assim, que ela ficava brava, puta consigo mesma, era muito pior pra ela do que, por exemplo, pra Muguruza. Porque a Muguruza olhava do outro lado e falava assim, tá, ela acabou de ganhar o ponto e não tá satisfeita. Eu vou arriscar daqui.
Ou seja, ferrou. E aí ela contra-atacava, porque eu tava vendo claramente a Muguruza tentando ler... E tentando explorar esse nervosismo, só que aí a Kenin ficava mais focada ainda.
Sim, eu acho que... E aí, você falou a incrível história da jogadora que vem se derreter em quadra. Acho que foi muito disso, assim. A Kenin E aí, nesse ponto, a Kenin tem uma apresentação muito parecida com a que foi a do Tim no masculino. A Kenin entrou não com um plano de jogo completo, mas ela entrou com uma estrutura de jogo ali. Eu tenho que variar a distância da bola, eu tenho que movimentar ela longe da linha de base, porque se ela movimentar a bola na linha de base, eu tô ferrada. Eu não posso chamar ela muito para a rede, porque ela é melhor do que eu na rede, e eu vou trabalhar com meu slice de backhand, porque daí eu vou encurtar muito a bola e ela vai dobrar o joelho. Essa era a tática da Kenin. A Kenin sabia que ela não tinha um saque para enfrentar a Muguruza, ela sabia que o segundo serviço dela não dava para defrontar a Muguruza, então o que ela ia fazer era variar a jogada. E essa ia ser a única arma que ela poderia vencer a Muguruza. Sim, a Kenin tem uma inteligência tática muito forte. Foi isso que fez ela ganhar o Australian Open. Se você for olhar e falar assim, qual que é o grande golpe da Sônia? O grande golpe da Sônia é o backhand de slice, que às vezes sai torto igual o da Niculescu. Aí você fala... Uhum. E aí é aquele negócio que é uma loteria. A bola, quando sai muito torta, não é questão da pessoa bater direito ou não. É uma questão de loteria. Por centímetros pode cair fora e você perder o ponto.
Que aí tem a hora que se cai fora duas, três vezes, perde a confiança de continuar batendo. E se entra duas, três vezes, você que se arrisca mais. A Bart passou por isso no jogo contra a própria Kenin na semifinal.
Sim. Inclusive, deu uma derrocada nos set points exatamente por conta disso. Arriscou a bola, foi fora, não conseguiu sustentar a partida. No caso da Muguruza, a Muguruza não estava sabendo ler a variação da Sônia. E aí a gente entra num case que é o grande perigo assim para a Conchita trabalhar com a Muguruza desde sempre. A Muguruza ainda não tem uma boa leitura do adversário. Porque a Muguruza joga impondo a partida. A Kenin, inclusive, fala isso depois do jogo, tanto na coletiva de imprensa quanto na entrevista para o Espaço, ela fala isso. Ela gosta de impor o jogo. Então eu não podia deixar ela dominar o tempo todo. Se eu deixasse ela dominar o tempo todo, ela ia dar um passo para frente, ela ia jogar na linha de base ou dentro da quadra, e aí eu não ia conseguir enfrentá-la. Se a Muguruza joga dentro da quadra, a Kenin sabia que ela não tinha a mínima chance de vencer o jogo. Ela poderia dar muito trabalho, mas vencer o jogo ia ser muito difícil. Então, o que que ela fez? Ela botou a Muguruza para trás, e no segundo set, a Muguruza aceitou. No primeiro set, a Muguruza não aceitou. No segundo set, ela aceitou.
A Muguruza subiu muito para a rede mais no primeiro set, encurtou os pontos, tirou essa profundidade de conseguir, de profundidade de bola que a Kenin estava conseguindo para jogar no fundo, e atacou mais e conseguiu quebrar o saque. No segundo, a Kenin fez uma coisa que até na matéria do New York Times comenta um pouco sobre isso, que é essa coisa dela se auto-treina, ela se automotiva. Então essa coisa dela estar insatisfeita com o que ela está fazendo, mesmo ganhando, mesmo confirmando o serviço, por exemplo, serviu para refocar e para entender o que ela estava fazendo de errado e dando chance da Muguruza fazer. E aí casou a tempestade perfeita da Muguruza perder confiança no golpe dela e começar a fazer jogadas que teoricamente seriam bola de segurança. Quando a Muguruza perde o controle da iniciativa do segundo set e que a Kenin volta de um 0-40 para conseguir fazer por exemplo, um terceiro set, ela volta de um 0-40 para conseguir manter o seu serviço, que acho que é o game que define a partida, é muito por essa automotivação da Kenin e de conseguir virar a maré. E aí é a hora que a Muguruza derrete.
E aí tem dois detalhes, tem dois games que a Kenin salva de zero. Pra Kenin, o game que ela salva de zero, que é importante, é o quinto game do terceiro set.
Isso.
Que ali, pra ela é aquele ponto, pra mim é no segundo set. O game de zero que ela salva é porque a Muguruza tava jogando bem, a Muguruza não tava jogando mal.
E ela abriria 4-2 com um set acima, então ficaria muito mais fácil pra ela fechar.
Sim, e aí eu acho que aquilo ali deu uma destruída nela. Então, acho que ela começou a pensar assim, meu Deus, agora eu tenho que correr atrás, e ela tá me pressionando, e aí ela foi sacar, ela cometeu duas duplas faltas, e aí ela foi quebrada, e Jesus. Aí o negócio ficou muito difícil, assim, pra Muguruza. Ela fez um game...
O número de duplas faltas da Muguruza no jogo como um todo é show de horror, né? Foram 8 duplas faltas da Muguruza contra nenhuma da Kenin.
Aí tem um outro detalhe, a Muguruza teve 12 chances de quebra na partida e converteu 2.
Pois é.
Duas. Duas.
Fez o Federer, né?
Nossa, eu até brinquei, né? Federer era você. É. Ela fez o Federer. É. A Sônia teve 6 chances, converteu 5. A que ela perdeu foi ela que perdeu, não foi a Muguruza que salvou. Então, que foi no terceiro set. Então, eu acho que a falta de leitura da adversária, mais o fato... E aí, a falta de leitura da adversária fez com que a Muguruza tivesse 3 breakpoints num game de 0 e não conseguisse converter. E aí, a partir daquele momento, ela já começou a... meu Deus, eu vou ter que andar mais, eu vou ter que correr mais. E a Muguruza ainda teve melhoras na partida. Teve jogos, teve games muito bons. Mas...
E aí não tinha muito o que a Conchita fazer também, né? Porque nesse momento é a hora da automotivação, que aí, ou pelo menos um olhar, alguma coisa do box, que dispara um processo mental mais positivo, que é o que a Kenin tem. E a Muguruza não tem tanto, e a gente sabe, é característica do jogador também.
Sim, é personalidade, tem muito da cultura também, aí a gente não pode deixar de ressaltar que a Muguruza é venezuelana, mãe venezuelana, pai espanhol, já a Kenin vem de uma família de russos. Então é um outro tipo de constituição cultural também que faz diferença no momento desse. Quanto a Conchita, o que ela tinha para fazer... Aliás, a Conchita teve a mesma atuação que tanto o Goran Ivanisevic quanto o Nicolas Massu tiveram na final masculina. Eles foram ponto de segurança dos jogadores. Uhum. Você não via nenhuma expressão, e aí eu já falei isso no podcast... negativa, até em momentos que assim, a Muguruza estava dominando e aí, por infelicidade, o slice ficava na rede. Nem nesses momentos a Conchita deixava transparecer para a Muguruza em quadra que, nossa, que pena que não foi. Era uma atitude positiva o tempo todo. E nesse caso, a Muguruza tem que resolver ela com ela mesma. Ela trocou toda a equipe, está com um trabalho de psicólogo relativamente novo, e aí a gente precisa ressaltar também, não só a campanha que a Muguruza fez, que foi uma campanha espetacular, ela bateu jogadoras muito fortes, a gente já falou sobre isso no episódio passado, e ela conseguiu fazer isso no segundo torneio oficial que ela está disputando com uma equipe nova, formada em novembro. A preparadora física dela é nova, o fisioterapeuta é novo, o psicólogo é novo, o nutricionista é novo, a Conchita é nova, o sparring, todo mundo muito novo. E aí eu vou fazer um adendo, agora eu esqueci o nome do lugar, mas o pico mais alto lá da África, que é... esqueci.
Kilimanjaro.
Kilimanjaro, muito bem. A Muguruza fez a subida do Kilimanjaro em novembro. Foi. E muitas pessoas fazem a subida do Kilimanjaro, algumas pessoas inclusive vão tratar depressão na subida do Kilimanjaro, olha isso, e muitos atletas de outros esportes procuram, porque é um processo, dizem que não é obviamente como subir o Everest, de risco de vida, é muito seguro subir o Kilimanjaro com um guia local, porém, você luta com coisas internas que são etapas de diversos esportes, principalmente individuais. E talvez subir o Kilimanjaro seja mais do que um projeto de subir um pico alto, seja um processo de autodescoberta para a Muguruza, porque realmente chegou um momento que a gente sabia que tênis ela tinha, títulos ela tem, segurança ela tem, mas e aí? Não estava virando nada para a Muguruza estava péssima em quadra, não estava conseguindo fazer nada, e não era só o mental destruído, era alguma outra estrutura. Então, só no primeiro mês, a gente viu que, olha, deu resultado, é o que a Conchita falou na Eurosports, antes da final. Independente do que acontecer na final do Australian Open, a gente está em início de trabalho. A Muguruza precisa começar a brigar por títulos de WTA Premier, por títulos de WTA International. Ela precisa reconstruir o caminho dela dentro do circuito feminino. E a Conchita é inteligente nisso, por quê? Porque a Muguruza tem mais títulos de... Ela tem pouquíssimos títulos profissionais, salvo engano, são 6 ou 7. Ou seja, se ela tem 5, 6 ou 7, 2 já são Grand Slams. Ela pulou, ela queimou uma etapa. Ela queimou uma etapa. Que não foi o que aconteceu com a Kenin. Então ela queimou uma etapa. E aí é muito provável que talvez a gente não veja uma Muguruza espetacular em Roland Garros. Porque ela realmente ela precisa se reencontrar, fazer a subida do Kilimanjaro no negócio agora do circuito.
Muito bem. Com essa vitória, a Sofia Kenin, até pouco tempo atrás, era a desconhecida que estava vindo, agora é a número um dos Estados Unidos. Passa a Serena Williams, é a sétima colocada no ranking da WTA, a Serena cai para oitavo. E a Muguruza volta para o top 40, é isso?
Não, top 20.
Top 20.
Vai ser a 16ª do mundo, ganhou 16 posições no circuito.
Muito bem, ela sai do top 40 e vai para o top 20, muito bom. E vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos torneios, porque agora vem aquela famosa pressão para cima da pobre da Sofia Kenin, né? E você tinha já um material preparado sobre isso, né? O que vem a seguir para a Sofia Kenin.
Sim, eu acho que a partir de agora, e aí eu só queria aproveitar a estatística que você deu, a Kenin é a norte-americana mais jovem a furar o top 10 desde Serena Williams. Em 99, a Serena entrou no top 10 na época em que a Kenin estava chegando aos Estados Unidos. A Kenin tinha 6 meses quando isso aconteceu.
Adoro essas referências.
Eu adoro também, porque a gente pega batendo data, que não tem nada a ver, né? Mas enfim. É. Então, e aí, movimentação, aproveitando só a questão de movimentação de ranking para a chave, a Osaka defendia o título. Perdeu 6 posições no circuito, né? Porque ela caiu na terceira rodada, perdeu da Gauff. Ela vai ser a 10ª do mundo. Então, a Osaka tem um caminho brutal para voltar ao número 1. E a Petra Kvitova vai perder também. Ela caiu nas quartas de final. A Petra era a atual vice-campeã. Caiu 3 posições e é a 11ª do mundo. Beneficiada desse rolo todo foi a Halep, que voltou para o número 2. E a Barty, com a semifinal, ampliou em 2.000 pontos de diferença para a segunda colocada. Então, teoricamente, se nada acontecer de muito grave com a Barty nos próximos meses,
ela chega em Roland Garros em primeiro do mundo ainda.
Número 1 do mundo para defender o título. Então, obviamente, vai depender muito da performance da... A Halep tem pontos para defender no circuito de Saibro. A Barty não, mas se é muito provável que a Halep vá defender os pontos que tem para defender. Então, se a Barty não entrar numa sequência muito ruim de derrotas, o que eu acho pouco provável, ela chega como número 1 do mundo em Roland Garros, e aí isso é muito importante para ela.
Não, Jessica, até porque ela vai escolher os torneios que ela vai entrar por agora para só coletar pontos onde ela pode se desenvolver melhor e não se desgastar muito, né? Porque a Barty também saiu bem desgastada do Australian Open.
Sim. A Barty, ela teve jogos muito longos e jogou mais de uma chave, enfim, ela realmente precisa pensar um pouco. Sobre a Sônia, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar essa menina brigando por mais títulos de Grand Slam, sim, mas eu, do meu ponto de vista, acho que ela ainda precisa dar uma melhorada em vários aspectos, principalmente o saque. Eu acho o saque dela, pro nível de tênis que ela joga, o resto que ela apresenta, ela precisa melhorar muito o saque dela. O saque dela é ruim, porque ela tem saque tático, né? Ela
precisa de um forte.
Ela não deu dificuldade nenhuma para Muguruza para devolver saque, por exemplo. E era uma das coisas que ela podia ter usado, se ela tivesse essa arma, para poder empurrar, como era o plano dela de empurrar a Muguruza. Então, o que aconteceu? Ela precisou correr mais por bolas para angular. Então, na segunda bola, ela tinha que correr com força para angular a bola, para poder... Porque ela fez muito isso, né? Ela avançou na segunda bola e logo em seguida definiu na terceira, porque ela sabia que se ela desse tempo, por conta da velocidade de bola dela, a Muguruza ia voltar e se recuperar para a posição de quadra que gosta de jogar. Eu acho que ela precisa melhorar muito o saque dela. Mas não me surpreenderia se a Kenin fizer uma boa campanha em Roland Garros. Em Roland Garros. Eu acho que, por exemplo, para o Wimbledon é assim, ela precisa de muito para brigar por o Wimbledon, por exemplo. E no US Open é aquela coisa, ela vai chegar e ela vai... Ela é a da casa, ela muito provavelmente deve se firmar dentro das 15 melhores do mundo, dependendo do que acontecer de agora em diante. Ela pode chegar lá dentro do top 10, então ela vai ser a favorita na frente da Serena, porque...
O grande desafio dela agora é o circuito, são os dois Premier Mandatory que vem por aí, que são os equivalentes ao Masters 1000, que é Indian Wells e Miami, né?
Mas ela disse que ela
Porque
tá muito...
Quando ela vai jogar em casa.
Ela disse que tá muito bem fisicamente. Mas é que assim, quando você ganha um Grand Slam, por exemplo, eu acho que ela tá programada pra jogar Dubai também. Então, se ela for jogar Dubai, uhum. ela já vai chegar desgastada em John Wells. E aí, é uma questão de escolha, ela pode desistir ou não. Quando uma pessoa ganha Grand Slams, a grande pergunta que fica é: essa pessoa é capaz de ganhar um Grand Slam? Eu acho que sim, mais do que, por exemplo, eu achava sobre a Stephens, quando a Stephens ganhou o título do US Open. É. Eu só acho que...
E a gente lembra como a Stephens despencou depois, né?
Sim, a Stephens tá sem vencer no ano agora, por exemplo. Ela tá sem vencer, a Keys não subiu.
Não, mas eu digo depois, não.
Ah,
não,
sim, depois
eu
sim.
Eu digo depois que ela ganhou, ela passou 6-7 semanas tomando a primeira rodada direto.
Sim.
Chegou a hora de falar então da chave masculina, a grande decisão, e se no feminino a gente teve mais uma vez uma jogadora nascida depois de 88, nova geração, blá 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 blá, mais uma vez comprovou-se que os novinhos estão chegando, mas ainda falta alguma coisa para vencer os top 3. E o Djokovic mostrou hoje que para tirar o troféu do Australia Open dele, só realmente passando por cima e depois dando ré e passando de novo. Porque a recuperação que o Djokovic teve nesta final, perdendo de 2-1, ganhou o primeiro set, perdeu os dois próximos, despencou mentalmente, despencou fisicamente, e ele falou sobre isso nas entrevistas coletivas depois, né, no tour que ele faz de mídia pelos canais que estavam transmitindo. Foi uma coisa absurda como ele conseguiu se recuperar e conseguiu virar o jogo para cima do Dominic Thiem, que jogou muito bem.
Jogou. Jogou bem do início ao fim. O Thiem perdeu por uma questão, acho que... não sei nem se ele vai conseguir raciocinar sobre isso. Pelo menos...
O Djokovic ganhou ou o Thiem perdeu?
Eu tenho para comigo, assim, obviamente a gente viu a melhora. Quem assistiu o jogo viu a melhora do Djokovic. Principalmente no quarto set, né? Quando ele entrou no quarto set, ele fala sobre isso, sobre recuperação de energia e tudo mais. Só que o Thiem chegou, teve o primeiro break point do quarto set. E o Thiem errou.
Uhum.
O fato do Djokovic ter melhorado fez com que o Dominic Thiem duvidasse. E eu acho que... E aí a gente entra no mérito da coisa que a gente já tinha falado no episódio passado. Ir pro quinto set com o Djokovic nas condições da Austrália é muito difícil você vencer. Ponto. Não importa quem seja. Não Federer, importa, Nadal, a mãe do Djokovic, não importa. É muito difícil vencer. No caso do Dominic, ele podia ter vencido o jogo no quarto set. O Djokovic, inclusive, fala isso nas entrevistas que ele deu. Ele falou isso na Eurosport. Ele fala exatamente isso, ele teve a chance da quebra ali e eu consegui salvar. E aí o Djokovic diz, eu consegui salvar. O Dominic Thiem ficou na rede. E logo em seguida, pouco depois, o Djokovic converte a quebra, tá sacando, pressionado, sacando com break point abaixo, ele voleou ao invés de sacar, né, porque ele fez um saque de meio que de slice, logo em seguida, aí a devolução do Thiem ficou no meio da quadra, o Djokovic ele encurtou, né, num voleio, o Djokovic devolveu o Thiem, arriscou na paralela, e aí, nesse momento, é pra você ver como é que o fato do Thiem tá perturbado com a melhora do Djokovic. Se fosse o Thiem do primeiro e do segundo set, o primeiro set ele ainda perdeu, o Thiem não tinha buscado a paralela com o backhand, ele tinha feito a cruzada. Porque o Djokovic estava mais para defender a paralela do que para defender na cruzada. Ele teria feito a passada e teria quebrado o saque do Djokovic, porque ele teria conseguido executar a passada de backhand. Certeza.
E aí vem a coisa da experiência...
Vem a coisa da experiência, mas no caso do Dominic, vem também a questão da confiança. Se é, por exemplo, um jogador meio abusado, por exemplo, como o Tsitsipas, ele não ia pensar muito, ele ia arriscar na cruzada. Se é um jogador como o Shapovalov, que já pensa muito sobre o jogo, mesmo sendo primeira final de Grand Slam, dois sets acima, o Shapovalov já ia arriscar na paralela. Ia pelo seguro. Melhor ele devolver a bola e eu tentar trabalhar de novo do que ir para definição. Se é o Federer, obviamente o Federer ia meter a passada. Se é o Nadal ia para paralela porque aquele tipo de paralelo o Nadal converte. É uma questão de, obviamente, segurança do próprio jogo mais do que experiência.
Uhum.
Entende? É tipo, eu tô fazendo tudo, tô fazendo tudo. O cara melhorou. Ele não tá com medo de mim? Como é que eu vou fazer agora? É mais ou menos esse o dilema.
E a parada estratégica que o Djokovic fez na hora que ele pediu o timeout médico, que ele realmente capotou, começou a cair loucamente o desempenho segundo e terceiro set, saiu, fez um atendimento médico fora da quadra, e voltou melhor. O povo até brincou, eu quero que isso que o Djokovic tomou aí no intervalo para poder melhorar depois. Tem a parte estratégica também. O Djokovic comentou agora na entrevista, a gente estava ouvindo junto a entrevista que ele deu para a Eurosport, falando sobre essa questão da pausa e de como ele conseguiu se reagrupar mentalmente, mais do que fisicamente até, para voltar para a final, né?
Mas foi exatamente isso. Aliás, o Djokovic é mestre em fazer essas coisas. Uhum. E aí tem gente que é contra, tem gente que fala que é jogo sujo. Eu não acho que é jogo sujo, tá na regra, ele pode fazer. Mas ele fez isso, por exemplo, uma das partidas que eu gosto de comentar é ele ficou vendido na mão do Fuksovic no US Open uma vez e ele fez uma parada. E lá no US Open você não tem o timeout para ir ao vestiário por mais de um minuto por conta de questão de clima, na Austrália tem. Uhum. Então tinha que pedir para tomar banho, né? E aí quando você pede para tomar banho, seu adversário também vai. Mas foi crucial para o Djokovic reagrupar-se mentalmente. Quando o árbitro diz pro Tim que vai acontecer, né, que o Djokovic vai ficar lá fora, o Tim encara como se não fosse nada. Fala, ah, ok. Era a hora do Dominic parar para pensar. Ele tá fazendo essa pausa por alguma razão, que talvez não seja uma lesão. E aí, o que eu tenho que fazer?
De novo, faltou maldade, né?
Faltou. E aí, a questão da maldade não é nem questão de experiência. É uma questão muito de personalidade nesse caso. É de falar, não, o cara pode estar lá só para estar pensando como ele vai... Porque assim, se você pega 2 minutos, senta ali, em vez de pensar no último ponto, você pensa nos últimos 4 games que você jogou, você sabe exatamente o que você fez de errado. E aí você vai e entra para fazer o contrário. Foi isso que o Djokovic fez. Na hora que o Djokovic estava jogando muito mal, energeticamente falando, que ele fala que a energia dele caiu muito, o que o Djokovic começou a fazer? O Djokovic começou a ir para a rede. O Djokovic começou a bater muitas bolas no forehand do Tim para dizer assim, ó, moleque, eu tô com baixa física aqui, mas se vira aí. Sabendo que o forehand do Tim tá afiado o torneio inteiro. Então, assim, ele fez escolhas muito ruins. E o Dominic Thiem, acho que se ficou confortável no fato de que, ele não tá correndo tanto, ele não tá me impondo trocas longas.
E eu tô 2-7-1 acima.
Tá acontecendo alguma coisa, e aí ele não teve essa maldade de entender que ele precisava ter convertido aquele break point que ele teve.
É.
Ah, mas porque é aquela coisa, você tá com 2-2 no placar, você não converte a quebra, posso quebrar e fazer 5-4.
Uhum.
Mais adiante. Você tem esse conforto, né? E, se precisar, eu tô melhor que ele. Se der uma merda muito grande, a gente vai pro tie-break. Se der uma merda muito grande, a gente vai pro quinto set. Eu tô melhor que ele. E aí, quando o Djokovic melhora, e aí a melhora do Djokovic não é física, é mental.
É mental.
Tanto que o Djokovic continua fazendo escolhas parecidas com as escolhas que ele fez antes. Uhum. Ele continua batendo bola no forehand do time, ele continua evitando puxar trocas longas de bola. E aí é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, o Dominic Thiem entrou com 5 horas a mais que o Djokovic de quadra nas costas. E o Djokovic estava mais cansado que o Dominic Thiem.
Tem isso também, porque o Djokovic vem e a hora da queda física e mental do segundo e terceiro set, eu até comentei isso no Twitter, ele vem não só de um desgaste grande do Australia Open, mas ele disputou a ATP Cup inteira jogando simples and duplas. Então assim, realmente ele tá, era pra ele estar o esbugalhado, pó da rabiola solta. E não. Aliás, exato. Deixa eu até colocar aqui um pedaço dessa entrevista dele para poder entender. Peraí. Before we get to Dominic, I just want to know when you went off the court with the tournament doctor, what were you dealing with? Because it certainly looked like your energy levels were dropping.
Exactly. I mean, I didn't have any injuries, and it was very strange to me because, I mean, I've done things pretty much the same as I always do, and I just my energy completely collapsed. I mean, I every time I would toss a ball, I would, you know, I'd feel dizzy. And it was just you know, we were trying to do everything possible within the circumstances to kind of find a way to rejuvenate, I guess, and I was lucky, you know, with that serve and volley and coming back, and I think from 2-all in the fourth, I started to feel better.
You did also see the doctor in your match against Roger when he took his medical timeout. Was it a similar scenario in that match, or was it totally
different? It was a little bit similar, yeah. So, you know, I can't really explain it at the moment. I mean, I did talk to the doctor, and she did assess and evaluate me when we walked off the court, and she told me that I have maybe a few conditions and things like that, but you know, there's not much you could do but get energy gels and bars and lots of liquid. And she told me I was dehydrated, so I try to drink as much as I can, I guess.
Quer dizer, é uma coisa do são dois jogos seguidos que ele passou por isso, essa queda de energia. Aí o gel, essas coisas recuperam, mas pode ser também a questão do corpo mesmo abrindo o bico, né? O Djokovic é um cara resistente, é um cara que tá sempre lutando, mas chegou a hora que o corpo fala, amigão, tá feia a coisa aqui. É a luz de alerta do combustível, né?
É, muito, porque ele fala claramente que ele tava desidratado, o que é uma coisa curiosa, né?
É.
Normalmente tenista, mesmo, por exemplo, o caso do Belucci, que desidrata visivelmente, até o próprio Belucci, mesmo perdendo peso em líquido, ele se hidrata muito em quadro, porque o quadro de desidratação para um tenista, independente da condição que você joga, é muito difícil você recuperar tanto num jogo quanto recuperar no dia seguinte. Uma coisa que eu descobri essa semana, e eu não sei até há quanto tempo ele faz e tudo mais, descobri semana passada, o Djokovic faz acupuntura auricular, que é aquela acupuntura com sementes na orelha. E esse tipo de acupuntura, além de, obviamente, ser usada para desintoxicar o corpo, né, os órgãos e tal, não sei o quê, ela é muito usada para dores musculares. Ela é muito efetiva para dores musculares. Então, o Djokovic deu duas entrevistas que eu vi ele fazendo. Numa delas, ele tira o microfone da orelha e aí perguntam para ele por que ele está tirando, e ele inverte para a posição errada do microfone. E aí ele fala, não, é porque eu fiz a acupuntura e se eu pôr o microfone tá fazendo doer. E quando você, quem faz a acupuntura sabe, quando você faz a acupuntura na auricular e dói, é porque você tá com uma inflamação forte. Então ele provavelmente, e aí eu não sei dizer pra vocês qual dos pontos da orelha dele que tava doendo, então não sei que músculo que é que tava muito inflamado. E isso também, você tá numa inflamação, sofrendo uma inflamação e sofre uma desidratação, você começa a sentir, não é cãibra que você sente, você começa a sentir um músculo duro. Eu falo que eu tô passando por isso com a minha mão, esses dias pra trás tava desidratada, a minha mão endureceu, e era por conta disso, por conta da inflamação. E eu só descobri isso porque o médico me disse. Então, muito provavelmente, o Djokovic sentiu duro.
Eu fiz também acupuntura auricular várias vezes e é muito bom, mas também às vezes é complicado, porque você parece que tem uma coisa que amplifica a dor. Muito bem. Agora, não podemos tirar o mérito do seu Dominico também, né?
Não.
Jogou bem. Conseguir superar o Djokovic como ele superou nos dois sets, depois de estar perdendo o primeiro set, aquele negócio, se fosse um jogo de Masters 1000, de coisa, ele tinha ganhado, era campeão, beleza, acabou. O negócio é que era 5 sets, e em 5 sets o Djokovic tem muito mais experiência. Mas não pode tirar o mérito do tanto que o Dominic tinha evoluiu nesses últimos tempos, o quanto ele tem jogado maduro e o quanto ele tem potencial para crescer ainda.
Sim, ele tem muito potencial para crescer. Como a Kenin, ele tem alguns pontos do jogo dele que ele realmente precisa trabalhar. E ele sabe disso, o Massu tem muita consciência disso. Isso é muito importante. Mais uma vez, a gente falou muito da Conchita no caso da Muguruza. A gente precisa falar de duas atuações. Não só a do Massu, não só no banco, na questão do jogo. Eu citei que tanto ele quanto o Goran Ivanisevic foram muito positivos em relação aos seus jogadores durante a partida. O Vaida não consegue esconder nada, nunca conseguiu. Então, o Vaida eu nem critico por fazer isso, é da personalidade dele. Mas o quanto o Vaida tem sido importante na estrutura técnica do Djokovic, né? O Djokovic entra nos jogos, isso ele já tinha perdido um pouco quando ele estava trabalhando com o Becker, e era o Becker e o Vaida, depois o Vaida saiu da equipe, ele foi trabalhar com o Agassi e o Stepanek, aí piorou a situação, porque o Djokovic, por ser, ah, eu sou o número um do mundo, eu sei fazer as coisas super bem, o Djokovic entrava em quadra sem plano tático. É. Ele ia sentindo o plano tático do adversário e se adaptava àquilo. Agora, e eu acho que isso tem muito a ver com o fato, ele já tem, ele fez isso durante o torneio. Por exemplo, teve um jogo que você vai falar, pô, se eu sou o Djokovic, eu nem olhava para o adversário, o do Tatsuma Ito, 146 do mundo. O Djokovic entrou com um plano de jogo muito específico pro Ito, e quem viu o Ito jogar antes sabia que o negócio era não deixar o cara bater forehand de dentro para fora. O Djokovic não deixou.
Uhum. É.
Então, assim, o Djokovic entrou com um plano de jogo, e isso é dedo do Vaida. E aí, para falar desse reconhecimento, a primeira pessoa que segurou o troféu do Australian Open depois do Djokovic foi o Marijan Vaida. O Djokovic foi lá, fez as fotos, deixou os sérvios até posarem, tocando no troféu dele, ele botou o troféu em cima da cabeça para os torcedores posarem e tal. Só que ele saiu, ele cumprimentou o pai, ele cumprimentou a gente, cumprimentou o Ivan Ivanisevic, e aí ele pegou e ele entrega o troféu pro Vaida. Ele entrega o troféu pro Vaida e aí continua fazendo as coisas que ele tem pra fazer, que é cumprimentar o irmão, e aí cumprimentar a mãe. Então, assim, é só pra vocês verem que até ele percebe isso, e ele entrou com um plano tático contra o Tim.
É, a volta do Vaida realmente foi uma coisa espetacular para o Djokovic. E acho que quando o Djokovic se aposentar... E tem essa questão também a ser tratada agora. O Djokovic comentou na entrevista que agora o objetivo dele declarado é ir atrás do recorde, né, dos grandes slams, de bater os 21 grandes slams que eu colocaria como maior vencedor de grandes slams da história. Mas quando ele se aposentar, vai ser muito importante analisar os dois momentos da carreira do Djokovic. Quando ele começa, joga, ganha tudo, a queda que ele tem, a questão da operação e a volta do Vaida para fazê-lo reencontrar e evoluir, porque ele não só reencontrou o Djokovic antigamente, ele é hoje um Djokovic melhor do que era antigamente. Ele junta duas coisas positivas: a parte do ataque, a parte agressiva, e essa parte da disciplina tática que agora ele tem e que está atacando. E que aí, essa disciplina tática e essa compreensão de plano de jogo, aliada ao talento e à resiliência que ele tem, e que hoje ficou muito claro ao voltar de dois sets a um abaixo, e desgaste, faz com que o Djokovic seja um dos maiores jogadores de todos os tempos.
Sim, completamente. E aí, a gente falou do Djokovic, você tinha me perguntado do Dominic Thiem. A gente precisa destacar a atuação dele. Ele foi... O plano de jogo que ele estabeleceu, e parte do plano de jogo que muito provavelmente ele e o Massu estabeleceram, foi se adaptar ao saque do Djokovic. Durante os intervalos de set, aqueles chamam lá os especialistas na TV para poder fazer aquele... Tipo aquele... Não sei como é que chama no Brasil, mas eles fazem isso em jogos de vôlei. O especialista pega uma jogada para explicar o que aconteceu.
A análise tática.
Isso, muito obrigada. Análise tática. Tá tentando lembrar o nome do negócio. Aqui o Mats Wilander chamou atenção para a variação de saque do Djokovic. O Djokovic, por alguma razão, e aí a gente... pode ter a ver com costas ou cotovelo, sei lá o que quer. Ele diminui em 20 km por hora a velocidade do segundo serviço.
Caiu de 170 para 150.
Isso. E ele quase diminui em quase 30 de primeiro serviço. Então o Dominic Thiem passou o primeiro set todinho recebendo saque atrás da linha de base, mesmo que fosse o segundo serviço.
Uhum.
E já no segundo set, ele nota a mudança de bola e ele dá um passo para frente. Tanto que o Wilander pergunta isso pro Djokovic a respeito do saque meio slicado que ele começou a dar no Thiem, o Thiem respondendo. E aí o Djokovic disse que ele estava preparado para fazer tudo em quadra, por isso que ele poderia ter vencido o jogo. E ele realmente estava preparado. O Djokovic chegou a oscilar velocidade de saque no quarto set para testar o Dominic. Né? E o Thiem, e assim, obviamente ele não falou com essa frase, né? Estava testando, sim, claro, o adversário. Mas ele fez isso e o Dominic Thiem respondeu. Então, o primeiro Grand Slam do Dominic Thiem tá ficando mais perto.
Tá, não, com certeza. E aí eu acho que ele sai da Austrália como um dos grandes favoritos para Roland Garros, sem dúvida nenhuma.
Então, é que assim. A não ser que aconteça, igual ano passado o Nadal teve uma performance muito ruim no Saibro, pro nível que ele apresentava, E aí a gente fala, ah, fulano e ciclano podem fazer alguma coisa. Se o Nadal fizer uma temporada no Saibro convencional, o Nadal precisa de jogos para estar hábil, aí, assim, só o imponderável para tirar o título do Nadal, sabe? É, então as pessoas falam, ah, fulano é favorito para o Nadal. Cara, eu acho o seguinte, ainda hoje, nos dias de hoje, favoritismo para Roland Garros depende se o Nadal vai estar lá ou não. E se o Nadal não estiver lá, o favorito é o Djokovic.
É, não sei, porque eu concordo com essa sua afirmação, mas também acho que é importante destacar que o último confronto Team-Nadal foi na quadra rápida e o Team ganhou. E o próximo pode ser em Roland Garros e eu acho que o Team entra com uma certa vantagem psicológica. A ver.
Mas aí é que tá. Eu concordo com você também, mas aí eu tenho o seguinte detalhe. O Nadal só conquistou um título do Australian Open porque o adversário dele na final foi Fernando Gonzalez esbugalhado. A gente tá falando de um lugar onde o Nadal não consegue apresentar o melhor nível dele. Por mais finais que a gente tenha visto o Nadal fazer,
Mas se tinha um ano que tava com cara de que ele ganharia, seria esse.
A chave dele tava muito fácil, né?
É.
Até o Dominic Thiem, eu falei isso no primeiro drop shot na paralela da competição, assim, até o Dominic Thiem, o Nadal não tem ninguém.
É.
Quem tinha dificuldades na chave e também deu sorte, porque as dificuldades foram caindo por si mesmas, era o Djokovic.
Uhum.
Todas as dificuldades que o Djokovic teria pelo caminho, tirando o Diego Schwartzman, que nas condições da Austrália a gente sabia que não ia fazer muita coisa contra o Djokovic,
uhum.
Se fosse em outro piso, se fosse Nova York, ia dar mais trabalho. A gente fica naquele... A gente já sabia, assim, as dificuldades do Djokovic, elas caíram antes dele.
Sim.
Então a culpa não é do Djokovic. Não, é porque muito provavelmente o que você vai falar é a mesma coisa que falaram. Eu vi muita gente falando assim, ah, mas o Djokovic no meio do caminho não encontrou ninguém. Não encontrou ninguém porque ninguém tava lá.
Ah, não, porque a gente tinha comentado que a chave que tinha aberto, tal qual o mar vermelho, era do Federer, mas na verdade não, foi do Djokovic também.
Sim, a do Djokovic abriu, mas é aquela coisa. Por exemplo, como o Raonic foi, e aí eu acho que a gente hoje em dia analisa o Raonic com o que o Raonic já foi e não com o que o Raonic é hoje, acaba que a gente, mas ele tem o Raonic pelo caminho. Ah, mas ele vai encontrar o Diego Schwartzman. Mas é o Schwartzman na Austrália. Raonic com problema no joelho. É. Então, assim, são coisas que entram em quadro. O Djokovic, o jogo mais longo do Djokovic foi o Raonic. Uhum. O Djokovic não estava 100% na partida. O Djokovic ganhou em 3 sets. E aí, o fato é muito simples, assim, ele venceu em 3 sets. Então, a culpa não é do Djokovic. Muita gente vai falar, a chave abriu. Não, ele foi lá e fez o dele.
Não,
e tá certo,
a chave abrindo, a chave fechando, ele foi lá e ganhou os jogos que ele tinha que ganhar. É isso.
Exatamente. Aí entra muito numa vez um texto que eu fiz há muito tempo atrás, quando o Anderson foi pra final do US Open, todo mundo reclamando. Ué, a culpa não é do cara, o cara foi lá e fez o serviço dele.
Uhum.
Se o adversário deu ou não resistência, por exemplo, o Dominic Thiem hoje jogou do início ao fim com a mesma performance. Ele foi agressivo, ele buscou ser decisivo, ele estava sabendo responder qualquer saque do Djokovic que viesse, ele estava propondo, ele estava preparado para longas trocas de bola. Inclusive, um dos pontos mais bonitos do jogo foi o Djokovic sacando para a partida. 28 trocas de bola, quem ganhou o ponto foi o Dominic Thiem. O Thiem dominou o ponto. O Thiem estava preparado para as adversidades que o jogo do Djokovic estava preparado para ele. O que ele não estava preparado, era para a queda de rendimento do Djokovic. A coisa, em determinado momento, pareceu um pouco fácil para ele.
Uhum.
E segundo, a partir do momento que isso acontece, e aí dá aquela quebra de, peraí, mas o cara não está fazendo o que eu estou esperando, o que, que eu vou fazer agora? E você responde, ainda funciona... Ele se adaptou a esse momento. Quando o Djokovic melhora, ele precisou de um tempo para se adaptar. E aí o tempo para se adaptar, ele já estava no quinto set.
É isso aí.
Acabou.
Muito bem. Fato é que, mais uma vez, Djokovic é campeão. São 8 títulos da Austrália, 17 títulos de Grand Slam, e a briga está apertando. E nós somos muito, muito, muito abençoados por viver numa época em que o tênis é transmitido de tantas maneiras. e com tantos bons jogadores e boas jogadoras surgindo, seja no masculino com o top 3 ainda se segurando versus a iniciativa a investir da nova geração, seja no feminino com essa rotação de campeãs e tantos bons talentos e estilos diferentes surgindo. Esse foi o Drop Shot na paralela final do Australia Open 2020, um torneio e uma cobertura que nos dá muito orgulho e muito prazer de ter feito, apesar de toda a dificuldade que a gente teve, né, Nani? Porque foi puxado. A Nani está, enquanto grava com a gente, estudando para uma prova que ela tem na segunda-feira, no... É mestrado ou é pós? Eu nunca lembro.
É mestrado.
Mestrado. Que ela tem na segunda-feira, no mestrado dela. Então, obrigado por dedicar esse tempo de novo para a gente, trazer toda essa riqueza de cultura e de dados que você tem sobre o tênis, e a gente volta na outra segunda-feira com o backhand na paralela tradicional.
É isso, gente, muito obrigada. Como vocês viram, o episódio ficou longo, a aposentadoria da Wozniak e da Makarova ficam pra frente, porque a gente tem que trazer os dados da carreira delas e tal. Então, a gente, essas jogadoras merecem nosso respeito, então a gente não vai fazer de qualquer jeito. Mas é isso, a gente se vê na próxima semana. E quem ouviu o Drop Shot antes da minha prova, ore por mim, porque é programação. Foi.
Muito obrigado, Ariane Ferreira. Boa sorte na prova. Muito obrigado a você que ouviu a gente nessas duas semanas. Mande o seu comentário, mande a sua participação pelas redes sociais. É sempre @BHNaParalela no Twitter, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Semana que vem a gente faz um programa com homenagem às jogadoras que se aposentaram nesta quinzena na Austrália. Como a Nani falou, merece mesmo uma cobertura especial. E a gente volta com os quadros novos que vão estrear para 2020 no Backhand na Paralela. Eu sou Jeff Paiva. Um abraço.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.